Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos meus colegas senadores e senadoras aqui presentes. Uma boa tarde aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado. Uma boa tarde a todo o Senado Federal. Senhor presidente, na última sexta-feira, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, a CMMC, a qual eu tenho a honra de presidir, fez uma audiência pública no interior da usina binacional de Itaipu. Antes de tratar dos assuntos da comissão, aproveito para lembrar que amanhã é o último dia para que o povo brasileiro vote tanto na Amazônia ou nas cataratas do Rio Iguaçu, para escolhermos uma dessas como patrimônio mundial, uma das maravilhas naturais do mundo, na verdade. Eu quero fazer uma diferença em favor das cataratas e dizer que é possível votar nas cataratas do Iguaçu até amanhã pela internet, no site votecataratas.com ou mandando um SMS para o número 22046, com a palavra cataratas. Agradeço essa oportunidade, mas com o propósito de avaliar e debater energia hidrelétrica é que fizemos essa reunião lá no interior da usina do Itaipu. E de debater também a questão da biomassa residual e da agricultura de baixo carbono e também a sustentabilidade ambiental. A comissão esteve reunida no interior do Parque Tecnológico de Itaipu e teve a presença de mais de uma centena de convidados. Todos os que lá estiveram foram brindados com 6 excelentes palestras, de conteúdo riquíssimo e cujo conjunto de informações certamente será de grande valia para os trabalhos da comissão. Antes, porém, de relatar os temas abordados durante o evento, tenho o dever de agradecer e cumprimentar o diretor-geral da Itaipu Binacional, Dr. Jorge Samek, pela extraordinária acolhida e, sobretudo, pela oportunidade que deu ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, através da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, de conhecer o extraordinário trabalho que vem sendo desenvolvido na usina de Itaipu. Em seu nome, agradeço a todos os funcionários que possibilitaram a realização de um grande evento. Nosso primeiro palestrante foi o professor Luiz Pinguelli Rosa, diretor da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente da Eletrobras e coordenador-geral do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que discorreu sobre o debate mundial em torno do tema e a posição brasileira nas negociações. O segundo palestrante foi o senhor Amílcar Guerreiro, diretor de Estudos de Economia da Energia e Meio Ambiente da Empresa de Pesquisas Energéticas, a EP, que apresentou desafios da geração de energia no Brasil a partir das mudanças climáticas. O último palestrante, no período da manhã, foi o diretor-geral do Centro de Pesquisas Energéticas, da CPEL, o senhor Albert Cordeiro Geber de Mello. Sua palestra demonstrou o quão avançado estamos no enfrentamento no campo das mudanças climáticas e o quanto o Brasil vem participando dos mais variados fóruns de debate internacional sobre o tema, com a altivez de um país que possui a matriz energética mais limpa dentre todos os mais ricos do mundo. Na continuidade da audiência, no período vespertino, tivemos 3 palestrantes. O primeiro deles foi o Dr. Celso Weiner Manzato, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, cuja apresentação tratou da agricultura brasileira e mundial e a sua relação com as mudanças climáticas. O segundo palestrante da tarde foi o diretor de Coordenação e Meio Ambiente da usina de Itaipu, o Dr. Nelton Friedrich, que apresentou à comissão o programa Cultivando Água Boa, promovido pela usina binacional, cuja repercussão atinge dezenas de municípios, resultando em respectivos ganhos socioambientais para toda aquela região. Por fim, tivemos o privilégio de ouvir o senhor Cícero, que é o superintendente de energias renováveis da Itaipu, senhor Cícero Bley, que apresentou o programa conduzido pela empresa em parceria com inúmeros produtores e cooperativas rurais da região do entorno do lago de Itaipu, cujo intento é gerar energia a partir do biogás. Trata-se de uma experiência única que vem transformando positivamente as realidades dos pequenos agricultores locais, incrementando expressivamente a renda dos mesmos e garantindo a preservação do meio ambiente. Nesse ponto específico, faço uma referência que naquela região, num convênio feito com a Companhia Energética do Paraná, a Copel, o produtor rural, que antes era consumidor de energia elétrica, passou a ser também produtor. Por uma pequena usina, através do biogás, gerado através dos dejetos animais, produzidos no interior da propriedade, ele gera energia e joga na rede e que pode ser aproveitado por toda a população brasileira, uma vez que nós temos um sistema interligado. Além dos palestrantes, tivemos a presença de membros desta comissão, como, por exemplo, o deputado Luiz Noé e o senador de São Paulo, Aloysio Nunes. E além das palestras, os membros da comissão mista permanente sobre mudanças climáticas tiveram o privilégio de conhecer o Parque Tecnológico da Itaipu, onde está instalada a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e ainda realizamos uma visita técnica no interior da Itaipu e tivemos também a oportunidade de fazer um sobrevoo sobre o reservatório e conhecer todo o entorno daquele brilhante reservatório e do sistema promovido pela Itaipu no que diz respeito à recomposição das matas ciliares. Pudemos comprovar, nessa visita em loco, que os programas como Cultivando Água Boa trazem resultados expressivos no que diz respeito à seguridade da natureza, principalmente cuidando da água, no que diz respeito à mata ciliar, que funciona como um filtro. Senhoras e senhores senadores, as palestras apresentadas na audiência de Foz do Iguaçu nos impõem várias reflexões a respeito das escolhas brasileiras no que se refere às ações relacionadas à defesa do meio ambiente sustentável. Levando em consideração o fato de que a demanda mundial por alimentos e energia é crescente, é imperioso que todas as nações do mundo tenham a consciência de buscar e entender tais necessidades sem recusar maiores danos ao meio ambiente. Por outro lado, tal como venho defendendo a presidente Dilma, não é possível ignorar também o desafio de eliminar a miséria e a fome do planeta. Até porque não parece razoável procurarmos apenas com as gerações futuras. Nós devemos também nos preocupar com as gerações de hoje. O esquecimento de milhões de pessoas ao redor do mundo que vivem em condições desumanas de subsistência. Nas decisões que tomaremos, é importante também estarmos atentos para os falsos dogmas e as verdades. Vejam, por exemplo, senhoras e senhores, o preconceito de muitos ambientalistas, na maioria estrangeiros, em relação à geração hidrelétrica de energia, não reconhecendo, inclusive, sua condução como energia renovável, não podemos aceitar. Nós sabemos que o regime das águas é renovável e sabemos também que as hidrelétricas no Brasil é tida como um meio de energia, um dos mais limpos no mundo. É preocupante, afinal, parece-me evidente que a energia gerada a partir da água é renovável e limpa, especialmente quanto à geração térmica a partir do carvão, do petróleo e do gás, quais são fortes poluentes, principalmente emissores de gases nocivos à camada de ozônio. Estes são combustíveis utilizados para a geração de energia nos países de primeiro mundo e principalmente os europeus e também norte-americanos, e que têm como principal base da geração de energia combustíveis fósseis e o carvão. Porém, preocupa-me ainda mais saber que, mesmo sendo o quarto maior produtor do mundo de hidreletricidade, o que demonstra a grande experiência que já temos nessa área, o Brasil ainda possui um potencial extraordinário de exploração hidrelétrica. Utilizamos apenas um terço, senhor presidente, das nossas possibilidades e muitos continuam insistindo em condenar essa alternativa. Outros desses mitos que me foi objetivo de interessantes reflexões por parte de palestrantes na cidade de Foz do Iguaçu foi o atual momento de condenação das usinas hidrelétricas de reservatórios. Ora, senhoras e senhores senadores, não serei eu que defenderei que todas as nossas futuras usinas sejam como a Itaipu. Porém, também me parece equivocada a tese de que mais nenhuma será. Na verdade, penso que o desafio que temos para frente é de ter um bom senso e a racionalidade necessária para debatermos sem preconceitos as melhores escolhas para o país. É inegável a necessidade de gerarmos mais energia no futuro e, para tanto, decisões deverão ser tomadas. Confesso que vi e ouvi no interior da Itaipu. Foi um grande conjunto de experiências extremamente bem-sucedidas. Temos, daquela empreitada, sucesso diplomático, afinal, fora de coordenadas questões polêmicas entre Brasil e Paraguai, a partir da sua construção. Temos também o sucesso energético com a geração segura de energia em escala extraordinária. Afinal, trata-se da maior hidrelétrica do mundo em geração continuada de energia. Além de termos ali também, senhor presidente, um exemplo de efetivo armazenamento energético, visto que o reservatório é exatamente isso, uma espécie de bateria gigante de energia. Por fim, senhor presidente, eu convido a todos que visitem a Itaipu e verifiquem em loco o que me referi aqui. Verifiquem o quanto a usina e os projetos que ela tem propiciado melhoras e que continuam melhorando a vida das pessoas daquela região e dos brasileiros no que diz respeito à energia elétrica. E isso sem falar do que sua geração de energia representa para esse país. Cerca de 20% da energia hidrelétrica gerada no país vem da usina de Itaipu, e que alimenta todos os lares brasileiros, tendo em vista que é lançado para uma rede de distribuição que suporta todo esse país, com exceção da região norte. Como disse o senador Aloysio Nunes Ferreira, lá na audiência em Foz do Iguaçu, Itaipu é uma daquelas empresas que dá orgulho de ser brasileiro. Faço dele as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.